Diáspora.
Na Universitária FM 104.7,
a voz da África no mundo.
Meu querido povo capixaba, boa tarde, meu querido povo negro do Espírito Santo. É com muita alegria e muito amor no coração que o programa Afrodiáspora acaba de entrar no ar. É importante lembrar que nosso programa é uma realização do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. É isso aí nessa tarde linda e maravilhosa de domingo. Que dia maravilhoso, né, gente? O programa Afrodiáspora tá aqui para chegar e deixar esse dia mais lindo e mais feliz, com muita música legal, com muita coisa bacana, entrevista, bate-papo, informação. É isso aí. E se você quiser participar, é só acessar o Facebook. E, ou se você quiser também ouvir o programa Afrodiáspora, você pode ouvir pelo site da Universitária FM, universitariafm.ufs.br, e lá você consegue ouvir nosso programa e também na aba do lado acessar seu Facebook e mandar um recado pra gente. É só procurar lá programa Afrodiáspora e você vai encontrar nossa página, nosso perfil, e é só interagir conosco aqui, mandar seu recado, pedir sua música que a gente toca aqui com o maior prazer. E para começar esse, né, programa do dia 10 de novembro de 2013, vamos com a informação super bacana. No dia 10 de novembro de 1975, o alto comissário do governo geral de Angola, o almirante Leonel Cardoso, em nome do governo português, proclamou a independência de Angola, transferindo a soberania de Portugal, não para um determinado movimento político, mas sim para o povo angolano. E isso se aconteceu de forma efetiva a partir do dia 11. E para comemorar esses 38 anos de independência, vamos aí abrir com dois sons angolanos, do bom, para a galera dançar e festejar. É isso aí, galera. Vamos de To Face e Dia.
When it all be gone, I really thought that you were the one. Started to think that I was finally home, but all that it was I was home alone. It felt so right, but I knew it was wrong. All I'm saying is that we got to be strong. Out inside, I know it's not fair for me to be giving you when my heart is not there. All I'm saying is that I want to be free. All you keep saying is you will die without me. Oh girl, you know you got to let go. You don't wanna leave in misery. Yeah, hey.
You just put it in your emotions. All you got to do is gotta go, don't let it stop your motion. You just put it in your emotions. Stop the praise and never let you get to see the real action.
Now all you do is call me dirty names. When I'm here, you've been just to play this crazy game. You be like, say you just need. Came like an angel and now you're acting so insane. Things all serious, don't let the lessons be in vain.
I
know that you hurt, but just endure the pain. See this life, no pain, no pain. But if it was you that was still like me, you would do the same. I know it's not just all about my soul, it's sugarcane. Forget the fairy tales, forget all about my name. And you're not where I am.
We got to fix you up your emotions. All you got to do is gotta go to let it stop your motion. We got to fix you up your emotions. Stop the grace and never let you get to see the real action. We got to fix you up your emotions. All you got to do is gotta go to let it stop your motion. We got to fix you up your emotions.
Afrodiáspora.
Espíritu.
conexão. O rapper e o futuro estão em conexão. Futuramente, não sei se será bom ou mal, mas que tal? Para com essa palhaçada, porque muitos deles que fazem atrás criticam. Afinal, que é tal? Rap estão a dar um milímetro. Mas qual é o mal?
DJ MJ.
Isso é que é que?
É isso aí, comemorando aí os 38 anos de independência de Angola, ouvimos o Kuduro do Agredi com a música Kuduro. E também ouvimos, abrimos aí com o Tio Face Bidia com a música Emotions, todos eles de Angola. É isso aí, agora vamos para o quadro Personalidade Negra. Esse quadro, querido ouvinte, você que está aqui ouvindo o Afro Jazz pela primeira vez, é onde a gente conta um pouquinho do personalidade, figuras afro-brasileiras que tiveram participação importantíssima dentro da história política, intelectual e artística e cultural do país. Então vamos conhecer o Personalidade Negra de hoje.
Toda ação precisa de um instrumento. O instrumento básico da vida é a instrução. Educar-se é aprender a viver, é aprender a pensar. E nessa vida não se engane, só vive plenamente o ser que pensa. Os outros se movem tão somente. Essas não são apenas palavras de uma professora. São palavras de uma mulher que desde cedo aprendeu essa lição. Nasci em 1901, de uma família humilde de Florianópolis. Meu pai morreu quando ainda era muito nova, e minha mãe, uma lavadeira que não sabia ler e escrever, transformou nossa casa em uma pensão de estudante. Foi com eles que me alfabetizei. Fiz o primário e, em seguida, ingressei na escola normal. Assim que me formei professora, fundei o curso Antonieta de Barros, uma escola de alfabetização que funcionava na minha própria casa. Além de dar aulas, fundei jornais e publiquei um livro, Farrapos de Ideias, que assinei sob o pseudônimo de Maria da Ilha. Usei o jornalismo para divulgar as ideias feministas e integrei a Frente Brasileira para o Progresso Feminino. Fui eleita deputada estadual. Assumi em 1935, fui a primeira mulher na Assembleia de Santa Catarina e a primeira mulher negra eleita para um cargo legislativo em todo o Brasil. Sou Antonieta de Barros, sou uma cidadã negra brasileira. À margem da vida, que é luta, trabalho, conquista. Existem os indiferentes, disse Antonieta de Barros. E eu digo, sou Maria Helena Alves Pereira, sou uma cidadã negra brasileira.
O quadro Personalidade Negra Brasileira faz parte do DVD A Cor da Cultura, um projeto educativo de valorização da cultura afro-brasileira, que é fruto de uma parceria entre o canal Futura, a Petrobras, a TV Globo, o Centro de Informação e Documentação do Artista Negro e a Secretaria Especial de Políticas de Promoção à Igualdade Racial. Thank you. Vamos ouvir agora um som bem legal chamado Seu Jorge e Almaz. É, esse é um álbum de estreia do projeto do coletivo Almaz, que é formado pelo músico carioca, o Seu Jorge, pelo multi-instrumentista Antônio Pinto e pelo guitarrista e baixista da banda Nação Zumbi, Lúcio Maia e Pupilo. O disco que eles lançaram foi em julho de 2010, chamado Seu Jorge e Almaz, e foi lançado primeiramente, olha, no Japão e nos Estados Unidos, e depois na Europa, e somente no início de 2011 que foi lançado aqui no Brasil. Então vamos ouvir o som deles, um sucesso que eles regravaram do Tim Maia, chamado Cristina. Vamos curtir Seu Jorge e Almaz.
Acontecer. Ei. Oh. falar da gente, eu deixo rolar. Vou seguindo em frente, ela pede um chá, eu já peço um quente. Ela quer mandar, eu sou livremente, eu quero ajudar. Ela é independente, pra me agradar, me traz um presente. Ela fala inglês, tudo bem fluente. Eu só falo gíria, ela é quente. Ela é um abraço, permanente, eu sou um palhaço. Sorridente, eu peço um espaço, ela é mó carente. Cuida de mim, se eu ficar doente. Ela é igual, eu sou diferente, ela é principal. Não sai da minha mente, ela é pontual. Eu sou raramente, ela é natural. Eu sou transparente, eu sou marginal. Ela é bem decente, bem na moral. Virou residente, virou residente, virou residente. Nossa da minha mente, nossa da minha mente, nossa da minha mente, nossa da minha mente, nossa da minha mente.
E do coração, essa eu vou cantar pra você ficar. Mas não sei se dá pra continuar, só vou relatar pra você. Sem ter que explicar, vou entender. Só deixa rolar, vai saber. Muita coisa dá pra acontecer.
Isso aí, acabamos de ouvir o rapper de Sampa, o Rael, com a música Coração, do seu primeiro disco, que se chama Ainda Bem Que Segui As Batidas Do Meu Coração. E essa música contou com a participação da cantora aí de MPB, Mariana Aidar. E tocamos, como disse antes, Seu Jorge e Almaz, com a música Cristina, um grande sucesso aí do nosso Tim Maia. Então vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com mais músicas, notícias afro-diáspora e muita conversa ainda vai rolar.
Galeria de Arte Espaço Universitário da UFES apresenta a exposição Horizonte, com as artistas Charlene Salles Bicalho, Tatiana Rosa, Thaís Apolinário e Luara Monteiro. Uma abordagem das heranças da cultura negra. A exposição ficará aberta até o dia 30 de janeiro de 2014 e poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8 às 6 da tarde. A entrada é gratuita. Curadoria Neuza Mendes. Apoio Rádio Universitária e Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES. Entrevistas, colunistas, análises especialistas e muito mais você só encontra no Revista Universitária, um jornal totalmente dedicado às atividades artísticas e culturais do Espírito Santo, do Brasil e do mundo, trazendo para você as melhores produções da área. De segunda a sexta, a partir das 6 da tarde, Rádio Universitária 104.7, apoio Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES.
Música ainda é revolução. Cartas infinitas. O melhor da novíssima música brasileira. De segunda a sexta, das 3 às 5 da tarde, aqui na Universitária FM.
Levantar a minha bandeira. Angola, o mundo cobiça, mas eu o povo que te feitiça. A pão de novita e capricha, porque sou rara, tipo violista, sou mesmo.
Ao som de Kalemba, abrimos o segundo bloco do programa Afrodiáspora aqui na sua, nossa Rádio Universitária 104.7. E se você está chegando agora, fique à vontade, aumenta o som, que tem muita coisa legal para rolar aqui no programa Afrodiáspora de hoje. Um recadinho legal que eu queria dar aí para vocês que não conhecem ainda a revista Simbiótica, que é produzida aqui por alunos e professores aqui do curso de Ciências Sociais da UFES. Vale a pena dar uma conferida. É só procurar lá no Facebook, facebook.com/revista simbiótica. É a revista eletrônica online que tem muita coisa bacana, artigos, resenhas, poesias, crônicas, é uma revista bem diversa. Então vale a pena dar uma conferida lá, dar uma conhecida e fortalecer a galera. E se quiser também mandar seu material para a revista, lá tem todas as informações para isso. Então entre em contato, você que é escritor, pesquisador, artista, fique à vontade, mande seu material para lá, que vale a pena. E vamos abrir agora o segundo bloco com o jamaicano Junior Move, com a música Roots and Train.
Train number one. Afrodiáspora.
Acabamos de ouvir a sonzeira aí da outra banda jamaicana também, The Skylights, com o som Guns of Navarone, e abrimos com Junior Movie Hoods Trend. E vamos agora para notícias afrodiáspora, com o nosso querido brother João, que está aí para ler as notícias.
Piratas que atuam no largo da Somália, no contorno da África, ganharam 330 milhões de dólares por desvio de embarcações entre 2005 e 2012, indicou um relatório divulgado esta sexta-feira pelo Banco Mundial. O relatório assegura que apenas uma fração ínfima, menos de 0,1%, fica para os piratas propriamente ditos, enquanto uma grande parte desse dinheiro foi usado para alimentar atividades criminosas como o tráfico de seres humanos e o financiamento de milícias. Em outras notícias, a polícia nigeriana anunciou na última sexta-feira, dia 9, ter descoberto uma nova clínica ilegal em Port Harcourt, no sul do país, e ter libertado as 6 adolescentes grávidas que lá se encontravam e que teriam seus bebês vendidos. Joy Elomoko, uma porta-voz da polícia na região, que é proprietária da garantiu que a proprietária da maternidade foi detida, já que não mostrou qualquer documento autorizando-a a dirigir a clínica, adiantando que a mais nova das meninas tem 14 anos. Agora falando de Brasil, a presidente Dilma Rousseff encaminhou na última terça-feira, dia 5, o projeto de lei que reserva a negros 20% das vagas oferecidas em concursos públicos da administração federal. A proposta tramitará em regime de urgência no Congresso Nacional. Queremos, com essa medida, iniciar a mudança na composição racial dos servidores da administração federal, tornando-a representativa da composição da população brasileira, afirmou a presidente. Essas foram as notícias da diáspora nessa semana. Daqui a pouco a gente volta com a agenda cultural para os próximos dias. Então, fique por aí.
Queridos ouvintes, agora a gente vai bater um papo aqui super legal. Não, super legal não, desculpa, o tema não é tão legal assim, pra falar a verdade. É que essa semana um amigo nosso que não conseguiu chegar aqui ainda, que foi convidado, que é o parceiro nosso MC Carlos Abelhão, foi uma vítima de violência policial nessa semana aí, numa abordagem, ele mais um outro artista. E a gente queria conversar e debater sobre esse assunto aqui no programa. Ele falou que viria, só que eu acho que teve algum imprevisto, não chegou. Mas o professor Sérgio, que está sempre aqui, nosso parceiro do programa, vem aqui conversar e debater um pouquinho sobre esse papo. Boa tarde, professor Sérgio. E, professor, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto aí, que não é novidade para ninguém, né? Assim, né? Talvez para... Para muitos não sai na imprensa, como não saiu nada na imprensa, foi algo que foi comentado pelas redes sociais, mais uma vez a força das redes sociais para denunciar esse tipo de atuação, né? Então, o que o senhor pode nos estar trazendo aí à luz desse debate aí, professor?
Pois é, Adriano, as abordagens policiais, especificamente demarcadas no que se refere a certos grupos, negros, nordestinos, as pessoas que moram, moradores de ruas, né? São práticas antigas que acontecem principalmente no Brasil e que historicamente elas vão ganhando novas formas de se operar. E quando há grupos que são suspeitos, ou são chamados elementos suspeitos, em decorrência da sua classe social, em decorrência do seu grupo étnico, em decorrência às vezes da questão de gênero e outras diferenciações, são mecanismos que cotidianamente a gente presencia nos meios de comunicação e diariamente também quando a gente se depara no dia a dia das nossas vidas. E no que se refere à questão o negro como elemento suspeito, Adriano, geralmente é pautado numa ideia de raça, né, do século XIX, na Europa, em razão do determinismo biológico, em que se tinha um médico chamado César Lombroso, que produziu um livro famoso, né, O Homem Delinquente, O Homem Criminoso, que ele queria determinar de que alguns grupos negros, eles já tinham uma predisposição genética para ser o criminoso. Então, geralmente, estava ligado à ideia de raça. Né?
Uhum.
Então, a ideia, às vezes, também o local geográfico que, em alguns países que eram considerados inferiores no processo de colonização, em razão de ser considerados inferiores, também o sujeito que pertencia àquela nação era considerado inferior. E, em razão disso, o Lombroso, que ele queria medir crânios, né? Medir crânios, medir mão, uhum. para determinar, a partir dessa estrutura física, quem seria o criminoso, ele pautou, como ele já falava que isso era uma coisa já determinada geneticamente, que, ou seja, que o negro já era um criminoso por ser negro, pela razão das suas condições biológicas e sociais, por exemplo, entendi. Tatuado também, ele defendia, como não tinha mais jeito, porque já era uma coisa já fixa, que não mudava, eles defendiam o direito penal diferenciado, né? Um direito penal em que defendia-se a pena de morte e a prisão perpétua para esses grupos inferiores, porque não tinha como mais mudar, sair dessa condição,
uhum.
porque já era determinado em razão do seu ser negro. Né?
E nisso o Brasil entrava nessa categoria de país inferior, né? E de pessoas inferiores.
E no Brasil nós tivemos um médico alagoano chamado Raimundo Nina Rodrigues, que era contemporâneo do Lombroso. Ele trouxe essas ideias para o Brasil, dizendo de que por ser negro já era um elemento suspeito. E a ideia de raça, apesar de que essa ideia de raça diferenciada biologicamente não existe, mas se o racismo atualmente ele se opera, principalmente nas abordagens policiais, né, significa que a raça, as pessoas e as instituições estão dando significado para ela. Mesmo assim, uhum. a gente sabendo que raça não existe, mas quando o negro já é o elemento suspeito nas abordagens policiais por ser negro, portanto, raça existe nessa dimensão. Então, cotidianamente, nas nossas mentes, ao mesmo tempo que no Brasil não tem um racismo legalizado nas leis, mas parece, eu percebo no dia a dia, e nas leituras, parece que ao mesmo tempo que não tem um racismo na lei, mas parece que já tem um racismo imaginário nas nossas mentes, nas nossas ações, nos nossos locais de atuação. E a polícia, inclusive a polícia chama as instituições policiais, algumas instituições policiais chamam os grupos que estudam a questão racial para fazer vários colegas nossos vão fazer cursos na polícia, porque uma parte da polícia admite que realmente tem esse racismo institucional, que escolhe algum sujeito específico para ser o criminoso. Não, a questão não é que não tem negro uhum. que comete crime, a questão é ser negro já é ser criminoso. Né? E o racismo institucional, ele tem uma característica muito, muito interessante de se operar. O que seria o racismo institucional? O que seria essa questão que a polícia, entre outros, como o mercado de trabalho...
Polícia, acho que nessa questão de racismo de institucional, acho que é bom ampliar um pouquinho para os nossos ouvintes, né? Explicar que não é só a polícia, é no...
Então, o que seria um racismo institucional? Né? Um racismo institucional seria um mecanismo das estruturas sociais, das instituições, né? Escola, mercado de trabalho, né? Instituições financeiras, polícia, exército. Essas instituições, não todas que são assim, mas quando o racismo institucional opera, ela garante a exclusão seletiva.
Uhum.
Ou seja, o ser negro já é criminoso. Você vai selecionando, você vai excluindo de forma seletiva grupos racialmente subordinados, como negros, indígenas, ciganos, as pessoas moradoras de ruas, atuando como alavanca importante de exclusão diferenciada de sujeitos em razão de pertencer a certas identidades. Né?
Uhum.
Então, ao mesmo tempo que a ideia de raça está refutada hoje, ou seja, ela não existe mais, mas ainda a ideia de raça que produz o racismo ainda está nessas instituições, que apesar de ser instituições, são pessoas que estão lá dentro que produzem isso.
Entendi.
Ou seja, são instituições que a gente pode dizer, é como se não tivesse nome que mais. São instituições, no entanto, são pessoas que estão nessas instituições que produzem esses uhum. estereótipos, esses estigmas, essas coisas fixas. É porque tem gente branca que pode ser criminoso e tem gente negra que não é criminoso. Então
sim.
isso não é uma biologia que vai determinar, em razão das suas características físicas, sociais, que vai determinar que o ser negro já é um corpo criminoso. Será que será como policial, né, quando tem uma situação lá de perigo, você tem lá várias pessoas no ônibus, por ser negro eu já vou selecionar os negros, como acontece?
Né,
eu vou selecionar os negros porque eles já por ser negro já é criminoso? Então, só é por isso que a lei 10.639 é uma lei que obriga as escolas, as instituições públicas e privadas, de todos os segmentos, da educação básica, do ensino superior, a trabalhar a cultura afro-brasileira e trabalhar a questão do racismo, ela é importante para a gente produzir uma sociedade em que o racismo ele se estipa das nossas relações humanas. A ponto de que o policial percebe de que, é negro, tá, mas vou ver se realmente ele é criminoso. Eu não vou, a princípio, já dizer que ele é criminoso por ser negro. Né? E a população negra, Adriano, aí que vem a discussão, né? Ou seja, nós já temos cotas para a população negra há 500 anos. Cotas para morrer, cotas para não estudar, cotas para ficar pobre. Mas quando há uma tentativa política originada de lutas sociais, dos movimentos sociais, principalmente do movimento negro, lutas antigas, desde o Zumbi, passando para o Avenida do Nascimento e outras grandes lutadores aí o problema não existe, né? Mas para morrer, para ser suspeito, necessariamente, aí ninguém questiona, geralmente ninguém questiona essa questão, né?
Professor, o processo da educação é uma das maneiras de acabar com esse racismo, mas ainda, né, há um longo tempo, assim, o que você acha que pode ser feito? Eu sei que existem leis, né, que tá no código, a questão do racismo, mas o que a gente pode tá tentando ampliar essa discussão para que ações como essas, né, não possam continuar aí, tanto na polícia como em outros
setores? O processo educativo, né, é importantíssimo. O Nelson Mandela tem uma frase famosa, né, que é muito conhecida, de que ninguém nasce racista, as pessoas precisam de um processo educativo, social, de sociabilidade, para aprender a partir da mídia, a partir da escola, a partir de alguns valores sociais, né? Então, se a gente aprendeu a ser racista, né, nas relações humanas e sociais, então a educação, ela também, nesse processo, ela faz parte do processo de mudança, né? Ela é importante do ponto de vista da educação infantil, da educação do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, para que se discute essas questões. E a primeira coisa, acho que, para o racismo acabar, é a gente admitir que no Brasil ele existe. Ele é perverso. Ele não é só dissimulado. Ele é dissimulado, mas quando se discute política de inclusão para a população afro-brasileira, quando se discute essas questões, aí ele fica muito explícito.
A gente vê no debate.
Cota para deputados negros, cota para o mercado de trabalho, para o concurso público, da universidade. A gente vê, ou seja, quando a população afro-brasileira está vinculada, fixada em algumas ocupações de violência, às vezes, de precarização, há uma tentativa de naturalização, é natural, mas quando tenta-se inverter essa questão, aí vira ameaça, né? Ou seja, quando fica determinado em alguns espaços permitidos, aí tudo bem. Mas quando tenta-se mudar uma tentativa que dá direitos que foram negados historicamente à população afro-brasileira, né? Tentativa de possibilitar o acesso à universidade, ao mercado de trabalho, né? Sim. A questão que no Brasil, Adriano, o racismo para a população negra, muitas pessoas às vezes têm uma visão meio insuficiente, não errada, né, mas insuficiente, dizer de que se resolver o problema da classe, da pobreza da população negra, que é 70%, de acordo com o IPEA, 70% da população afro-brasileira está nas camadas populares, nas camadas pobres economicamente, tem muitas pessoas que pensam de que acabar com a pobreza vai acabar com o racismo. Acho que uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, no Brasil, a população afro-brasileira sofre o racismo, a discriminação racial, tanto nas camadas populares quanto nas camadas médias e ricas. Então, se a gente não discutir racismo, a população afro-brasileira pode superar a barreira econômica, ou seja, pode ter as questões econômicas bem resolvidas, mas se não discutir o racismo em todas as instituições da sociedade, como a família, a escola, o mercado de trabalho, se a gente não discutir racismo, a gente pode superar a pobreza, mas a gente não vai conseguir superar o racismo, porque racismo é um mecanismo de exclusão que tem relação com a pobreza, mas são perspectivas diferenciadas, porque o negro no Brasil, ele ainda sofre discriminação tanto na pobreza, quanto na classe média, quanto nas classes altas.
É isso aí. Professor, mais uma vez a gente agradece aqui a sua participação, sempre trazendo aí, né, trazendo contribuições super importantes para os nossos ouvintes aí, nos esclarecendo sobre essa questão tão perversa e delicada. A gente agradece mais uma vez.
Muito obrigado, Adriana. Mais uma vez eu tenho um grande prazer de estar aqui, porque é um espaço, Afrodiáspora é um espaço conquistado, né? Não foi um espaço assim concedido, assim, foi um espaço conquistado, e é uma rádio que é pioneira, penso eu, ou uma das pioneiras, penso eu, aqui na divulgação da cultura afro-brasileira. Então eu agradeço novamente essa oportunidade, e eu como membro do NEAB, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro da UFS, eu estou sempre à disposição aí para colaborar com a análise diferenciada e importante no que se refere à população afro-brasileira no Espírito Santo e no Brasil. Obrigado, Adriano.
Valeu, Sérgio. Muito obrigado. Mas até a próxima. É isso aí. Esse foi o bate-papo com o professor Sérgio. E para fechar aqui o bloco, vamos ouvir o rap hoje com a canção Noite Fria. E logo mais o bate-papo aí sobre a exposição Horizontes. As meninas já estão aqui no estúdio. Vamos conhecer mais um pouquinho dessas artistas negras do Espírito Santo. É isso aí, já voltamos.
Eu conto história das quebradas do Mundaréu, lá de onde o vento encosta o lixo e as pragas botam os ovos. Falo da gente que sempre pega pior, que come da banda podre, que mora na beira do rio e quase se afoga toda vez que chove, que só berra da geral sem nunca influir no resultado. Falo dessa gente que transa pelos estreitos, escamosos e esquisitos caminhos do roçado do bom Deus. Falo desse povão que, apesar de tudo, é generoso, apaixonado, alegre, esperançoso e crente numa existência melhor na paz de Oxalá.
Que jamais esquecerei. Eu mais dois amigos na ideia que citarei. Se perguntarem para eles como foi aquela sexta 13, o chicote estalou milhões de vezes. Eu corri para alcançar o último busão pro centro da cidade, noite fria. Arsenal trazia na bagagem Walkman ouvindo sabotagem. A rua tá tranquila, isso deve ser miragem. Desci na milha com a Maria Marcolina, senti o odor da criolina e a chuva fina cai do céu. Fui pelo braço até a luz, depois pro criminal, princesa Isabel. No pique pro arrebento, trombei meus manos. Na madrugada eu tava atento e tinha planos. Decidimos cair pra zona norte. Adrenalina era o nosso esporte. Que eu decido do uso, eu vi um beral de pastilinha de 89. Meu comparsa sorri, já pensa em subir, mas eu vejo giroflex na esquina e a viatura surge. Na neblina eu dou a fuga e meus comparsas também vêm. Felizmente os atos desta vez não vão pegar ninguém, mas foi um engano. Eles fingiram que não viram, mas da esquina ficaram passando um pano. Vamos sair na maciota. Não sei se é tático ou rota. Pulo com meus aliados pra casa do lado, tentando fugir dos zambés. Fomos interceptados por cães adestrados, tentando morder nosso pé. E uma luz acendeu, o orador acordou. Quando o grito ele deu e logo nos caguetou. Não teve fuga, chegou a nossa hora. Com as mãos pra cima, nós saímos pra fora. Saímos, nos outros fomos recebidos. Meu puta se viu humilhado e disse não somos bandidos. Aquilo evocou a fúria, no silêncio morro me injúria. Me lembro bem do momento, quando eles começaram espancamento. Meu puta desacordar, tô todo suado. Tenho na porta, pois sou massacrado do jeito que dá dó. Numa noite fria eu vejo sangue do meu mano sobre a porta de um marginal fardado. Revolta vem e a minha alma encarde, pois eu me omiti, confesso, me senti covarde. Gravei os rostos deles e vou denunciá-los, mas as fardas não têm nomes, como identificá-los? Eu vejo meu final de um jeito tão banal. Ele apontou pra mim, puxou o gatilho, pau, pau.
Sábado, 10 da noite, na Universitária FM, tem
Clube 104.
O que rola nas pistas, você ouve aqui no Clube 104.
Clube 104.
Clubes 104 na Universitária FM. Produção DJ Casado.
Paulinho, ô Paulinho,
fala.
Aí é o seguinte, aquela cachaçinha lá no Boteco do Bartinho, não é brincadeira, hein?
Lá de duas barras, né?
Eu vou parar de beber cachaça lá na Mangueira, só pra encarar,
bicho. É, mas vai beber no meu, rapaz. Com o meu eu já fiquei duro, porque eu vim de fiada que... dessa. Ah, no do Martinho, fiado é do lado.
Vamos brincar um pouquinho, vai legal, né?
Meu botiquinho é diferente, quer ver?
Vamos brincar um pouquinho aqui pra
então ficar. Vamos.
Só quero ver.
Programa Coisas do Brasil, um programa cultural do samba, o verdadeiro samba brasileiro. Sábado e domingo, do meio-dia às 15h, aqui na Universitária FM. Apresentação, Mr. James.
E topa qualquer discussão.
com o programa mais negro do Espírito Santo. Esse aqui é o Afro Diáspora. E são 5h03 desse dia lindo e maravilhoso. E fique à vontade, sinta-se em casa, que o Afro Diáspora é nosso, é de todos nós. E esse terceiro bloco é o bloco do bate-papo, da entrevista. A gente vai conversar com as meninas bem legais, super talentosas, daqui a pouquinho. Mas antes, vamos tocar aqui mais um som de Angola. Hoje é o dia da independência de Angola. Estamos aqui do outro lado do Oceano Atlântico, mas somos irmãos, temos muita coisa em comum, estamos comemorando também. Então vamos ouvir aí Ed Tussa, Vou Ficar Fininho, direto de Angola.
Não me deixa aqui sozinho, te preciso do meu lado. Vem me dar o teu carinho, faz de mim sempre namorado. Se você me abandona, mana, nem comer vou ter vontade. Eu te dei a minha vida em troca, pedi felicidade. O sucesso da minha vida tá no beijo da verdade. Quando recebo dos teus lábios, sinto nele felicidade. Se um dia te perder, de saudade. Se um dia te perder, juro vou morrer de saudade. Vou ficar fininho, vou beber à toa, vou ficar esquisito, vou andar à toa. Vou ficar fininho, vou beber à toa, vou ficar esquisito, vou andar à toa. Aqui sozinho, eu preciso do meu lado. Vem me dar o teu carinho, faz de mim sempre namorado. Se você me abandona, mana, nem comer vou ter vontade. Eu te dei a minha minha vida em troca de felicidade. O sucesso da minha vida tá no beijo da verdade. Quando recebo nos teus lábios, sinto nele felicidade. Se um dia te perder, juro vou morrer de saudade. Se um dia te perder, ai juro vou morrer de saudade. Vou ficar fininho, vou beber à toa, vou ficar esquisito, vou andar à toa. Vou ficar fininho, vou beber à toa, vou ficar esquisito, vou andar à toa. Sai! Sai! Já não consigo viver sem você, minha mulher. Não consigo. Vou ficar fininho, vou beber à toa. Vou ficar esquisito, vou andar à toa. Vou ficar fininho, vou beber à toa. Vou ficar esquisito, vou andar à toa. Já não consigo mais ficar sem você, meu amor. Ai, meu amor, é você. Vou ficar fininho, vou beber à toa. Vou ficar esquisito, vou matar à toa.
Voltamos com o programa Afrodiáspora aqui na Rádio Universitária 104.7. Agora chegou a hora do nosso bate-papo do dia. Vamos conversar aí com as meninas lindas, talentosas, que estão com a exposição chamada Horizontes na Galeria de Arte do Espaço Universitário aqui na UFS. Então, vamos conversar hoje com a querida amiga, parceira aí de longa data, né? A Luara Monteiro. Boa tarde, Luara.
Boa tarde, galera.
E tá aqui também a Thaís. Então, elas que estão com a exposição. A Luara, que é fotógrafa e coordenadora do projeto Ponto de Cultura Mirante e também é graduada aqui em Artes Plásticas pela Universidade. A Thaís, né, artista plástica, cozinheira, né, cabeleireira, é tudo, né? Ela que atua como gestora do projeto, o programa Rede Cultura Jovem, bem legal. E a Tati Rosa, nossa querida amiga, que é arte educadora, graduada em artes visuais pela UFS também, aqui, também foi monitora do NEAB. E a Charlene Bicalho, que é mestre em administração.
Salve, salve, Charlene, lá salve, em Regência, ouvindo a gente.
Isso, a galera tá lá, ela que é documentarista e atual assessora técnica da Secretaria de Cultura de Linhares. Que time pesado, hein, esse, hein?
Quase uma quadrilha.
É, perigosa essa galera.
Refletir um pouco com a gente, né, que é o que a gente está fazendo a partir desse trabalho, assim. A galeria fica, a exposição Horizonte fica aberta até o dia 30 de janeiro.
Isso.
Né, para todo mundo, e aí também vai os professores, né, quem trabalha em escola, ou tiver um grupo, pode agendar a visitação com o grupo também, tem uma visita guiada, o pessoal da galeria também, bacana, assim, né. E curtindo também a exposição, cada dia que a gente vai lá a gente pensa um pouco mais sobre o trabalho.
Pô, bacana. E vamos então do início, assim, como que surgiu essa ideia de vocês se reunirem e criar essa exposição, como que partiu esse princípio?
Nós fomos convidados pelo Nilson.
Aham.
É um
uma reflexão sobre a Lei 10.639.
Bacana.
E que, na verdade, essa lei, ela obriga o ensino de cultura e história, né, afro-brasileira e africana-sul. Só que a exposição, na verdade, extrapola um pouco isso, né? Normalmente, nós somos quatro artistas que se formaram na UFES, assim, e a Charlene, que não, que tem uma formação em administração, né? Como fotógrafo e tudo,
uma
pessoa muito sensível.
Mas que já foi mordida, não tem mais jeito. É.
Mas assim, é pra gente até um peso, né? Trazer essa lei.
Trazer essa discussão, né?
Essa discussão, assim, porque
eu acho que pra...
a atividade é diária, assim, né? A gente. Não sei.
Eu acho que para além dessa questão institucional, da lei e até do seminário, assim, a gente colocou na exposição um pouquinho da produção que a gente já estava desenvolvendo, assim.
Uhum.
Então, a gente pensou nessa exposição para desembocar produções que a gente já estava realizando. Então, a Charlene, por exemplo, ela já tem outras produções, né? Ela tem a websérie Raiz Forte, né, que já lida com uma questão que ela vem a retomar isso na galeria. A Tati também já trabalhava com contas, então no TCC dela ela discutiu um pouco sobre essas questões, né, indumentária afro-brasileira, assim, como que a gente carrega isso com a gente. É, a Tatá também, eu também trago a fotografia, né, e trago o cotidiano para a exposição, que são as crianças que eu trabalho todo dia.
Sim, ainda focando nessa questão da lei, assim, então, como que a arte pode contribuir para essa questão? Que é bacana, né?
É, na verdade, a arte não tem essa função, assim, né? E por isso que eu falo que a gente meio que extrapola um pouco, porque, na verdade, a gente não tem um trabalho com a função de discutir a lei, entende?
Assim, ah, saquei.
Eu acho que a gente quer fazer uma discussão sobre a diversidade e sobre a valorização da diversidade, né? Numa reunião que a gente teve essa semana, a gente conversou um pouco que a tolerância, ela não dá conta das nossas necessidades. A gente não quer só respeito. A gente quer também valorização. A gente quer que as pessoas possam ser do jeito que elas são, independente da cor delas, né? Todas as crianças, todas as pessoas, todos os cabelos, todas as cores possíveis, assim, né? E eu acho que a exposição vem trazer um pouco disso, assim, de como é importante valorizar a diferença pra gente ser mais feliz mesmo.
E como foi o processo criativo aí? Quanto tempo que vocês demoraram para elaborar o projeto, executar? E como foi esse processo?
A gente teve um mês e foi um laboratório bem intenso, que a gente realizava reuniões.
E foi meio que construindo coletivamente.
Exatamente.
Uma dando um pitaco no trabalho do outro, da maneira que a gente poderia construir isso para funcionar, que os trabalhos conversassem entre eles. Então acho que tá uma exposição bem delicadinha também, bem feminina, eu acho, né?
E a gente teve esse processo de imersão, de cozinhar juntas, de conversar, de ter muito tempo para discutir cada trabalho, assim,
mesmo,
né?
Sendo em pouco tempo, né? A Neuza, eu acho que foi uma figura fundamental para fazer esse recorte, né? Fazer essa colagem, na realidade, que era fazer com que a gente se unisse, né? E é sempre... Isso é uma coisa legal, que é sempre maravilhoso a gente junto. Pelo menos pra mim, assim, é sempre um momento de descoberta, de aprendizado, de construção, né? De comidinha, de
E o que cada um, assim, contribuiu respectivamente? Você fez o quê na exposição? Tatá fez o quê? Então,
a gente não vai contar o segredo, e a gente até tá convidando o apresentador do programa pra ir lá ver também, todo mundo que não foi ver, senão a gente conta a exposição e fica chato, né? O legal é que cada um vá lá, olhar, mas
pitadinha.
Assim, ó, eu acho que a exposição, ela traz linguagens diferentes, assim, né? Então eu trabalho com a fotografia, que é algo que eu já pesquiso também, eu acho que sempre tem alguns diferenciais, assim, a gente sempre se coloca no desafio. Toda vez que a gente vai expor, né, nossa, mostrar um trabalho, tirar alguma coisa que você está produzindo lá na sua casa e tal, e trazer para público, é sempre desafiador. Então, eu também me coloquei alguns desafios no meu trabalho. E acho que as meninas também, né? Então, eu trabalho mais com foto, Charlene trabalha com instalação, assim como a Tati, né, com objetos.
Uhum.
Tatá traz a pintura, que é uma questão que ela traz já há muito tempo no trabalho dela, né?
Pô, bacana.
São diferentes linguagens, assim. Mas tem muita coisa bacana.
Nós vamos lá conferir. E vocês já estão planejando outra coisa para o ano que vem, juntas? Como foi esse... Tá rolando esse entrosamento aí para trabalhos futuros? Como é que é?
Ah, a gente tem vários planos malignos para dominar o mundo. Mas é, eu acho que uma possibilidade é caminhar com a exposição para fazer com que a gente possa mostrar o trabalho para outras pessoas que não estão aqui. Né? De repente desenvolver esse trabalho mesmo, para que eles dialoguem mais, sejam mais potentes. Né? Mas acho que é uma parceria aí que com certeza não acaba aqui. Seja na realização de uma ação, né? De uma exposição, ou de outros projetos que a gente já tem também junto.
Pô, bacana, legal. Luara, eu queria te perguntar para você sobre a questão do ponto de cultura Mirante lá, as atividades que você desenvolve com as crianças, como que funciona aquele espaço lá?
É 747, ali na Avenida Vitória. Então vou aproveitar e fazer um convite.
Sim.
É, dia 13, quarta-feira, às 7 da noite, vai ter a apresentação das crianças. A gente vai estar fechando o terceiro módulo de trabalho, que chama Coletivamente. Né? Então a gente traz várias referências para esse trabalho, Saltimbancos, Chico Buarque, essa questão do coletivo também. Uhum. Né? Então vai ter uma apresentação super legal, estão todos convidados, uma equipe super bacana também. Né? E aí quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho que a gente desenvolve lá, é só entrar, tem Facebook, né? Ponto de Cultura Mirante, tem blog também, pontodeculturamirante.blogspot.com. E a gente também convida todos os ouvintes a participarem do nosso grupo de capoeira. Né, que a gente abriu.
Bacana.
Lá a gente tem várias oficinas com a criançada, música, teatro, artes.
Qual a faixa etária? Você fala criança, mas
de
até...
De 6 a 12 anos.
6 a 12 anos.
E agora a gente está com um projeto de capoeira super bacana e a gente está abrindo para a comunidade mesmo, para os adultos também, para os iniciantes, para quem não consegue dar nem uma estrelinha que nem eu, entendeu? Aí terça e quinta, de 6 a 7 horas, está todo mundo.
Pô, que legal. Então vou ressaltar aqui mais uma vez o convite da exposição, voltando para a exposição que está na Galeria de Arte, Espaço Universitário, fica aqui na UFSS. Para quem não conhece, fica aqui na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, Universitário. Logo na entrada, super fácil de achar. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. E como a Luara falou sobre visita mediada, né? É isso, né? Mediada?
Mediada. Só por telefone.
Ah, pode crer. Tem um telefone aqui, 3635-7853, ou pelo e-mail visitamediada.gaeu@gmail.com. E como ela disse, a exposição fica até dia 30 de janeiro de 2014.
Então, a gente ainda vai ter alguns eventos aí durante a exposição, então vai ter um bate-papo, vai ter uma mostra de filmes com o Erli.
Oh, que legal, Erli, que
legal.
E aí,
assim que essas datas estiverem ok, a gente convida a galera.
Passa para nós que a gente divulga aqui. Com o maior prazer. A gente agradece, Luara, Tatá, a presença de vocês.
Vou agradecer a Leia aqui, que tá aqui com a gente quietinha. Mandar um salve pra Charlene, que tá em regência. Pro Thales, pro Rafael, pra galera que tá ouvindo a gente, que eu já recebi aqui. Ó, a gente tá ouvindo a Afrodiáspora.
Pô, que legal, galera. A gente agradece e o programa tá aí de portas abertas aí pra gente fortalecer. Tá junto e apoiando o projeto de vocês aí. Beleza?
A gente que agradece.
Ai, ai. É isso aí, galera. Essa foi a entrevista com as meninas e todos convidados para curtirem a exposição Horizontes aqui na galeria do Espaço de Arte Universitária aqui da UFS. E agora vamos ouvir o som Emicida e Elza Soares, Nega do Cabelo Duro.
Gostei do seu cabelo. Gostei do seu cabelo duro.
É muito miasco.
É.
Bem miasco. Bem muralha. Gostei da presença.
E aí?
vocês acham?
O que você acha, Muralha?
Olha aí. O meu cabelo tá na moda, o meu corpo tá bolê. Sou neguinha, sou tesoura, eu quero o pente que me prendei. Meu cabelo tá na moda, meu corpinho tá bolê. Sou neguinha, sou tesoura, eu quero o pente que me prendei. Meu cabelo duro, qual é o pente que te prendei? Qual é o pente que te prendei? Qual é o pente que te prendei? A nega do cabelo duro. Qual é o pente que te prendei? Qual é o pente que me prendei? Qual é o pente que me prendei? O meu cabelo tá na moda, esse corpinho tá mole. Eu sou neguinho, eu sou tesoura. Eu quero o pente que me prendei. Meu cabelo tá na moda, esse
nega do futuro, olha de longe a nega do cabelo duro, passeando na praia ali junto com o sol, imagina brilhantada no sandal. Qual que é o pente que penteia, qual que é o pente que penteia enquanto uma areia, linda como a lua cheia, eu fico só pensando, qual que é o pente que penteia, nossa, cabelo tá na moda, tão neguinha, tão pequena, bonitinha, eu pergunto, o futuro, a nega do cabelo.
Você que está me ouvindo, você acha que vai conseguir me agarrar? Pois então toque!
Eu quero ver o que vai acontecer. Maquinado, que é um projeto solo aí do Lúcio Maia, guitarrista do Nação Zumbi. Esse disco aí é o segundo disco chamado Mundialmente Anônimo, o Magnético Sangrento da Existência, lançado em 2010, e ouvimos a música Zumbi. E tocamos também Emicida e Elza Soares, Negra do Cabelo Duro. É isso aí, galera. Vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com a agenda cultural, a agenda da semana. Não perca, galera.
I'm glad you came.
Peraí, aqui não.
Aqui rola isso.
Isso.
Essa moça tá diferente.
Isso aqui também.
I don't practice Santeria. I ain't got no crystal ball.
Bandejão, produzido por estudantes de comunicação social da UFES.
Quadros especiais.
Entrevistas.
Informação.
E muita música.
Bandejão, para jovens de todas as idades.
De meio-dia e meia às 15h, aqui na 104.7.
Galeria de Arte Espaço Universitário da UFES apresenta a exposição Horizonte, com as artistas Charlene Salles Bicalho, Tatiana Rosa, Thaís Apolinário e Luara Monteiro. Uma abordagem das heranças da cultura negra. A exposição ficará aberta até o dia 30 de janeiro de 2014 e poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8 às 6 da tarde. A entrada é gratuita. Curadoria Neuza Mendes. Apoio Rádio Universitária e Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES.
Paulinho! Ô Paulinho!
Fala!
Aí é o seguinte, hein? Aquela cachaçinha lá no boteco do Bartinho, não é brincadeira, hein?
Lá de duas barras, né?
Eu vou parar de beber cachaça lá na Mangueira, só pra entregar, bicho.
É, mas vai beber no meu, rapaz. Com o meu eu já fiquei duro, porque eu vim de enfiada dessa. No do Bartinho, o fiado é do lado.
Vamos brincar um pouquinho, vai negar, né?
Meu botequim é diferente, quer ver?
Vamos brincar um pouquinho aqui pra
então gente. Então vamos.
Só quero ver.
Programa Coisas do Brasil, um programa cultural do samba, o verdadeiro samba brasileiro. sábado e domingo, do meio-dia às 15h, aqui na Universitária FM. Apresentação, Mr. James.
E topa qualquer discussão.
Voltamos com o programa Afrodiáspora aqui na nossa, na sua, Universitária 104.7. E como sempre, esse horário de verão, as horas passam mais rápido, não é possível. Estamos no último bloco, mas ainda tem muita coisa legal pra rolar. Fique com a gente aqui, que a gente vai, agenda cultural, muita música boa ainda pra rolar. E já pra abrir o bloco, vamos fazer um pedido aí da Luar, das meninas que acabaram de conversar com a gente. Elas pediram Bexiga 70, que fizeram um show ontem e fiquei sabendo, não pude ir, mas fiquei sabendo que o show foi sensacional. E vamos tocar então, abrir o último bloco, Bexiga 70, com a música Zambo Beach.
Thank you. diáspora.
Dia demorou chegar, eu parado imaginando como posso me aproximar desta nova vida. Hoje o dia demorou chegar, eu parado imaginando como posso me aproximar desta nova vida que chegou e deixou de um jeito feito brilho de luar, iluminando os meus olhos. Eu não deixo de pensar como está você agora? Olha, eu não demoro pra voltar. Vou voando feito um avião, procurando seu coração pra pousar. Como está você agora? Olha, eu não demoro pra voltar. Vou voando feito um avião, procurando seu coração pra pousar. Ai, ai. Passam dias, passam horas e eu sonhando com teu olhar. Almas é o fruto de um grande amor. Passam dias, passam horas e eu sonhando com teu olhar. Almas é o fruto de um grande amor. Hoje o dia demorou chegar. Parado imaginando como posso me aproximar desta nova vida. Hoje o dia demorou chegar. Eu parado imaginando como posso me aproximar desta nova vida que chegou e deixou de um jeito feito brilho de um luar, iluminando meus olhos. Eu não deixo de pensar como está você agora. Olha, eu não demoro pra voltar. Vou voando feito um avião, procurando seu coração pra pousar. Como está você agora? Olha, eu não demoro pra voltar. Vou voando feito um avião, procurando seu coração pra pousar. Laia. Passam dias, passam horas e eu sonhando com teu olhar. Ó, meu belo fruto de um grande amor. Ó, minha criança. Passam dias, passam horas e eu sonhando com teu olhar. Ó, meu belo fruto de um grande amor. Ó, minha amiga. Nanana, nanana, nanana.
Som da Terrinha, banda Casaca, com a música Ananda, do disco Tempo, de 2010, e abrimos com o Bexiga 70, Zambo Beat, pedido aí de Luara Monteiro. É isso aí, galera, daqui a pouco, agenda Afrodiáspora.
Você.
Chegou a hora da agenda, chega mais João.
É isso aí, galera. Boa tarde novamente. A agenda cultural do programa Afrodiáspora para esta semana é a seguinte. Primeira exposição Horizontes, sobre a qual acabamos de conversar aqui com as artistas Tatiana Rosa e Luara Monteiro, vai acontecer na Galeria Espaço Universitário, reforçando o convite. A Galeria Espaço Universitário aqui na UFES de Goiabeiras, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Além disso, essa semana vai ser realizada nos dias 13 e 14 de novembro a Feira Literária Brasil África de Vitória. Além da exposição e compra de livros, haverá uma programação com palestras com escritores e intelectuais brasileiros e africanos, oficinas literárias, mini cursos, vídeos e lançamentos de livros. Tá bem legal esse ano, galera. Vai acontecer nos dias 13 e 14, das 8 da manhã às 9 da noite. Uma programação bem extensa, sempre no Cine Metrópolis, no campus de Goiabeiras da UFES. Mais informações no evento da feira no Facebook ou pelo telefone 3335-2805. Temos também a exposição Prazer, Eu Sou o Seu Espírito Santo. Essa é a primeira exposição solo da artista capixaba Kika Carvalho, que mistura pintura, intervenções urbanas e grafite, na exposição para discutir a situação feminina do Espírito Santo, que é o estado líder em assassinato de mulheres no país. A exposição começou ontem no sábado e fica disponível para visitação só até dia 14, quinta-feira. Então corre lá, galera. A exposição está acontecendo no Museu Capixaba do Negro, o Bucane, na rua Graciano Neves, 191, no centro aqui de Vitória. Vai rolar também o Sarau Quebrando o Silêncio, que é uma iniciativa do coletivo Literatura Marginal Capixaba. No primeiro encontro poético, vai rolar uma roda de conversa sobre a vez e a voz da periferia na literatura, além de apresentação de Rinderson Pinto, venda de zines e palco livre para a declaração de poesias e músicas. Tudo isso tem entrada franca, galera, e rola, né, quinta-feira, dia 14, das 7 da noite às 9 da noite, lá no CRJ, na Avenida Vitória, número 1320, em frente à antiga fábrica 747. Mais informações você encontra no nosso blog, afrodiaspora.wordpress.com. Fica o convite também para a Marcha contra o Extermínio da Juventude Negra, que acontece todo ano no dia 20 de novembro, na quarta-feira, sem ser da semana, a outra. E estão todos muito convidados a participar. Vai ser às 8 da manhã, em frente ao Palácio do Governo. Semana que vem, aqui no Afrodiaspora, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas fica aí o convite de antemão. Essa foi a agenda cultural dessa semana. Valeu, Adriano.
Valeu, João. É nóis.
Embora, embora, vamos, ó minha nega, veja. Embora, embora, que eu também quero embolar. Embora, embora, vamos, ó minha nega, veja. Embora, embora, que eu também quero embolar. Oh, oh, eu embolei. Oh, oh, vamos embolar. Oh, oh, eu embolei. Oh, oh, vamos embolar. Embora, embora, vamos, ó minha nega, veja. Embora, embora, que eu também quero embolar. Embora, embora, vamos, ó minha nega, veja. Embora, embora, que eu também quero embolar. Oh, oh, eu embolei. Oh, oh, vamos embolar. Oh, oh, eu embolei. Oh, oh, vamos embolar. Embora, embora, embora. 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 Oh, oh, eu embolei. Oh, oh, vamos embolar. Oh, oh, eu embolei. Oh, oh, vamos embora, você me disse, disse, que não bule, se disse, mas o diabo desembolado é infernal. Você me disse, disse, que não bule, se disse, mas o diabo desembolado é infernal. Oh, oh, eu embolei. Oh, oh, vamos embora. Oh, oh, eu embolei. Oh, oh, vamos embora. Embora, embora, 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 embora.
And the magnificent, and back, but the shock of a soul, bones, most thundering, storming, sounds.
essa aí foi a americana, afro-americana Stephanie McQuay com a música Take Me Over. E também tocamos um som Brazilian, Os 5 Anos em Bola Bola, disco de 1973, com o mesmo nome do grupo, Os 5 Anos. Bem legal, galera. E são 17h52. Chegamos aos finalmente, galera. Infelizmente, foram aí 2 horas de muita alegria, de muito som bom, de muito bate-papo e discussão séria. E esse é o Afro Diáspora, todos os domingos aqui na Universitária às 16 horas. Então, a gente agradece, querido ouvinte, você que ficou conosco durante essas horas. E com certeza você gostou como nós gostamos aqui também. Então a gente agradece a sua audiência mais uma vez. Desejamos aí uma semana de muita paz, alegria e felicidade. Venho também lembrar que o programa é uma realização do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, o NEAB, e também é um projeto de extensão, ambos coordenados pela professora Cleide Amorim. Mais informações sobre o programa você encontra no afrodiaspora.wordpress.com e também aqui no site da Universitária, universitariafm.ufs.br. É isso aí, a equipe do Afro Diáspora. É eu que vos falo, Adriano Monteiro e João Oliveira. E é isso aí, desejamos uma semana de muita alegria. Essa semana tem feriado, então galera que for viajar, muito cuidado. Se beber, não dirija, porque tá sério, tá feio o negócio, gente. Então é isso aí, galera. Domingo que vem a gente tá aqui, se Deus quiser, na paz, na alegria, com mais diversão e mais discussão. Mas é isso aí. Esse é o Afro Diáspora, galera. Vamos nos despedir com um som lá de Gana, um brother chamado Bob Pinodo, com a música África, disco de 1978 chamado Showmaster of Africa. É isso aí, galera, até a próxima, se Deus quiser. Abraço, paz, axé. É isso aí.
right for our own. We must fight for our rights. Success is all won by fight. So fight for it. Africa, Africa, Africa,
Africa. Na Universitária FM 104.7, a voz da África no mundo.